retomar o nosso seminário, agora com a participação dos membros da BMS, a professora Cecília Horta e nosso secretário executivo, o Solon Hermidas. Quem fala primeiro, Cecília? Ah, professora Cecília, as mulheres sempre, claro.
Acho que eu vou usar esse aqui, né? Esse aqui é o meu? Todos estão me ouvindo? Acho que não, pode chegar.
Bom dia a todos. Tendo em vista, Carmen, o avançado da hora, eu vou reduzir o tempo da minha fala exatamente para dar oportunidade às pessoas que estão aqui para também falarem um pouco, aproveitando não só a presença dos pesquisadores do grupo Expertise, que são responsáveis pela pesquisa, como também a presença do professor Adalberto, que representa aqui hoje nesse evento o Ministério da Educação. Eu não poderia deixar de falar em primeiro lugar da importância do trabalho que hoje foi apresentado, que correspondeu plenamente às nossas expectativas, né, e cujos frutos já estão sendo observados, não só na comunidade acadêmica, como também no próprio Ministério da Educação. Como foi falado pela Priscila, me permita chamá-la Priscila, né? Como foi falado por ela, esse trabalho foi, no final do ano passado, apresentado ao Ministério da Educação. Naquela oportunidade estavam lá, você estava também, né, Alberto, o professor Messias, e ele realmente ficou impressionado com os números, e ficou impressionado com os resultados, com os achados da pesquisa, Paim também, né? E então, eles tendo, inclusive, utilizado os dados da pesquisa em exposições que eles fizeram em diversas oportunidades. Significa que a BMS, por meio da contribuição expressiva do Grupo Expertise e do Instituto PHD, consegue mostrar ao Brasil a cara do ensino superior, que não é conhecido de todo o país. Ou, como diz a professora Célia, da Bahia, as pequenas e médias IES são a cara do nosso povo. Então, se elas são a cara do nosso povo, que cara é essa e o que precisa ser mostrado? Então, a BMS se sente um pouco nesse momento, tal como aquele bonequinho que o Grupo Expertise apresentou ali nos slides, né? E agora? Agora temos que realmente botar a mão na massa, tirar a mão da cabeça e apontar na direção em que a gente quer seguir. Pena que não estão aqui agora o Raulino, mas está lá no fundo o professor Celso Frauches, que junto com o Kovac, Priscila, Rodrigo, são os membros da resistência nesse processo todo, né? Está aí em cartaz nos cinemas um filme que mostra a luta da resistência francesa para preservar as obras de arte na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente se sente um pouco como membros dessa resistência, tentando mostrar que há, ainda que um lugar que a gente agora já sabe onde é, né, experiências importantes que têm de ser mantidas, que são experiências que estão situadas em locais onde o poder público não chega. E se essas instituições deixam de existir nesses lugares, não há nada para substituir. Quer dizer, elas trazem benefícios, então o que se pode fazer em relação a elas? Eu havia preparado uma exposição falando do que a BMS pretende com o projeto das pequenas e médias IES, mas todas essas questões, a meu ver, já foram discutidas, já foram ditas pelas exposições, tanto dos membros da expertise, como também pela Carmen no final, quando ela encerrou os trabalhos da manhã. Quer dizer, o importante é deixar o recado que a BMS sentiu com essa pesquisa que há um terreno fértil a ser trabalhado e que há, por parte das instituições pesquisadas, uma motivação muito grande no sentido de colaborar também com a BMS. Então, a BMS, que já demonstrou à comunidade acadêmica que ela é uma referência na área dos estudos sobre avaliação do ensino superior. Ela é uma referência na área da organização da legislação referente ao ensino superior. E, recentemente, eu ouvi um depoimento do professor Calderon, que é uma das maiores autoridades no Brasil na área de responsabilidade social. Ele disse que as teses de doutorado e de mestrado do país inteiro têm como referência básica as publicações da BMS na área de responsabilidade social. Então, isso é de uma importância muito grande, no sentido de dizer que a BMS tem credibilidade para, juntamente com as pequenas e médias IES, desenvolver propostas que possam contribuir para o desenvolvimento dessas IES. E eu ficaria num ponto apenas. Quer dizer, eu já dispensaria as outras questões que eu coloquei aqui no meu, no esboço da minha fala, ficaria num ponto que eu acho de fundamental importância, que é um ponto sobre o qual a gente está se debruçando no momento e querendo retomá-lo com muito vigor. E aí eu vejo aqui as pessoas que realmente poderiam contribuir para esse processo, que é a questão da avaliação. Eu acho central, quer dizer, ao lado de todas as questões que foram colocadas e são resultantes da pesquisa, eu acho de fundamental importância que as escolas repensem, com a contribuição da BMS, o seu papel e como proceder na área da avaliação, tendo como referência um projeto institucional consistente, um projeto institucional elaborado com a participação de todas as pessoas que compõem a instituição, sendo ela de pequeno porte, de médio porte, tendo ela um número maior de docentes ou maior de docentes, mas elas repensarem o seu projeto de avaliação, o seu projeto institucional, como a grande referência para o processo de avaliação. E aí, no meu ponto de vista, que esse ponto de vista é também compartilhado com muitas pessoas com as quais nós temos discutido ao longo dos anos, é de que competiria ao Ministério da Educação, já que a gente está falando tanto da necessidade de observar as leis dos sinais, tanto da necessidade de observar a diversidade regional e as dificuldades que as instituições enfrentam, compete ao Ministério da Educação utilizar-se do projeto institucional para elaborar os indicadores com os quais ele vai avaliar a instituição. Essa é uma mudança de extrema importância nesse momento. Ora, existem os referenciais básicos, sim, existem, mas existem aqueles que são fruto de um trabalho desenvolvido por uma instituição pequena com grandes dificuldades. Então, é a partir dessa mudança de postura, tanto do Ministério da Educação quanto das instituições, porque não basta apenas dizer isso, a instituição também tem que mudar a sua postura, no sentido de comprometer todo o corpo docente com os projetos pedagógicos dos cursos, de tal forma que eles sejam referenciados pelo projeto maior da instituição. Projeto esse que terá, evidentemente, que se organizar, que se definir a partir da realidade onde a instituição atua. Eu trabalhei no Ministério da Educação durante longos anos. Eu trabalhei durante 12 anos no Ministério da Educação. Me lembro que, naquela época, Maria Helena deve se lembrar, e todos aqui devem se lembrar, quando a gente chegava numa instituição, a gente perguntava, e como é o seu currículo? As pessoas, em geral, mostravam uma grade curricular, um currículo copiado de uma outra instituição, que, de fato, contribuía para fechar a discussão. Não tínhamos ali nenhum elemento que nos ajudasse a compreender a realidade, não só da instituição, como daquele ambiente onde ela estava. passados alguns anos, a gente sentiu que, ao chegar na instituição, alguém dizia: o projeto desse curso se destina a servir à nossa realidade. Era uma diferença muito grande, era uma outra postura. Daí surgiram vários programas. Surgiu o PADES, surgiu o PAIUB e, finalmente, os SINAIS. Então, eu acho que tem que esse olhar que o Ministério da Educação deve devotar daqui para frente a esse setor que preocupa a BMS, que é um setor que realmente passa a fazer a parte das preocupações da BMS, é no sentido dele olhar a instituição não com benevolência, não com assistencialismo, mas um olhar correto, no sentido de conhecer a instituição através da realidade que ela representa, através da realidade que ela quer contribuir para melhorar. Então, me parece que, no caso da BMS, é preciso resgatar com a maior urgência essas ideias que, durante longos anos, permearam o nosso universo e que, durante longos anos, se fortaleceram e que contribuíram para chegar até os SINAIS, onde a gente reclama hoje que ele deve ser observado. Então, ao lado das publicações, ao lado dos seminários, ao lado dos estudos que estão sendo feitos e que serão feitos, a BMS não recrudesce, a BMS continua trabalhando. A BMS, ainda que ela de vez em quando ponha a mão na cabeça, ela já conhece alguns caminhos. Então, me parece, para ser bem breve na minha fala, que é preciso voltar um olhar para a questão da avaliação, no sentido de não só dizer, não, o MEC está avaliando com a mesma régua, ele não está sendo, a avaliação está sendo injusta em relação a algumas instituições, mas dar uma resposta. Que modelo a gente poderia adotar para avaliar escolas que têm problemas sérios e que precisam ser mantidas? Então, basicamente, seria esse o meu recado hoje, né? E, novamente, reforçar a alegria que a gente sentiu com o resultado desse estudo em sentir que as instituições de ensino estão dispostas a colaborar nessa ação da BMS, que não é de avaliar escola, ao contrário, é de subsidiar as escolas no seu processo de avaliação. Esse é o mais importante papel da BMS hoje, né? Quer dizer, é claro que a BMS tem que cuidar dos aspectos técnicos da avaliação. É evidente que isso também tem que estar no discurso, mas é preciso também reconsiderar as ideias básicas que constroem, de fato, um processo de avaliação consistente e absolutamente adequado à realidade das IES. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência e aguardem que brevemente receberão a publicação com os resultados dos estudos, né? E que a BMS continua firmemente no propósito de realmente implementar, né, discutir as possibilidades de implementar as propostas que foram postas pela pesquisa realizada pelo Grupo Expertise, que novamente cumprimento os membros da resistência, né, que nós nos consideramos nesse sentido quase que membros de resistência em todo esse processo. Obrigada.
Passo a palavra então aqui ao professor Solon, nosso secretário.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a professora Carmen, em nome de quem cumprimenta os demais. Quero cumprimentar em especial o professor Adalberto, que é diretor de políticas públicas do Ministério da Educação, por estar presente aqui hoje no nosso evento e poder estar participando, né, deste momento, principalmente ouvindo quais são os principais problemas das pequenas e médias instituições e que ele vai levar isso para o Ministério da Educação, né? Pedi a você, Adalberto, para agradecer o Messias, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente nesse evento. Bom, não tem muito mais o que falar, né? A Priscila, o Rodrigo e o Kovac fizeram uma apresentação muito bela aí, mostrando tudo o que está acontecendo com relação ao projeto, as principais ações que vão ser desenvolvidas. A Cecília falou muita coisa também, não sobrou muito para eu poder acrescentar. Eu só queria destacar aqui que, dentre as ações que estão sendo desenvolvidas e que vão ser desenvolvidas, como a Cecília falou, a gente fez uma apresentação dessa para o Ministério da Educação. Foi uma apresentação mais técnica do que essa aqui que a Priscila fez para vocês. E, na ocasião, o doutor Adalberto estava presente, o secretário das séries, o Messias, e o Paim, que hoje é o ministro. E eles ficaram muito entusiasmados com o resultado desse trabalho, que é inédito, e que nem o Ministério da Educação não tinha um produto assim na mão para ter a dimensão, né, de que representa essas instituições no país. A gente vem conversando muito tempo já com o Ministério da Educação a respeito de vários problemas de avaliação, regulação, FIES, ProUni, né? Isso tem feito parte da pauta da BMS com o Ministério da Educação. Especialmente agora que a gente está desenvolvendo esse projeto, nós fizemos um levantamento do quadro de associados da BMS e nós deparamos com 80% dos nossos associados sendo pequenas e médias instituições. Instituições que têm até 8 cursos. Então, esse é mais um motivo para a BMS defender a bandeira, né, e levar esse projeto à frente para a gente poder estar auxiliando aí vocês na melhoria da competitividade. Mas, dentro da discussão do Ministério da Educação, eu queria destacar alguns pontos que a gente já vem trabalhando e a gente está trabalhando, já até avançado nisso, e depois o doutor Adalberto deve falar um pouco para vocês também nesse sentido. Mas nós fizemos um grupo de trabalho junto com o Ministério da Educação para desenvolver o FIES, o ProUni e o Pronatec. Né? Hoje eu vi uma matéria que saiu no Valor Econômico dizendo que 31% das matrículas do setor privado já é do ProUni e FIES. Então a gente trabalhou muito firme junto com o Ministério da Educação e FNDE para arredondar, né, o FIES, que a gente aposta que é uma forma de captação de aluno sem inadimplência, né? Aqueles problemas todos que vocês já conhecem. E alinhar a questão do ProUni também, sobretudo agora que o desconto do tributo é proporcional, né, à taxa de ocupação, a gente tem feito algumas propostas para o Ministério da Educação, algumas já foram até acatadas e outras estão em estudo, com vistas a facilitar o preenchimento das vagas. Então, se existe a vaga e existe o aluno, a gente tem que adequar essa situação, né? A gente tem que colocar o aluno na vaga. Por que não? A gente tem trabalhado também muito, mas muito. Eu acho que o secretário Messias, o Adalberto, já até está enjoado dessa pauta de IGC, CPC, essas questões todas que vocês já conhecem, né? Mas no sentido de que haja um instrumento diferenciado para faculdade, centro universitário e universidade, né? Dentro dessa diversidade toda, nós não podemos medir todos com a mesma régua. O secretário Messias, ele está muito sensível a isso, né? A essa modificação nesse processo, porque ele também entende que as pequenas não podem ficar penalizadas. E a gente está discutindo isso há muito tempo, estamos procurando caminhos, né, que possa viabilizar essa situação. A gente também tem conversado muito lá na questão dos prazos para análise dos processos. Então, quando a universidade, o centro universitário tem autonomia, prejudica mais ainda a faculdade, porque eles podem fazer o que quiser e a faculdade tem que esperar 5 anos. Um processo lá no MEC de autorização, enfim. E isso prejudica mais ainda, né? Com relação à situação financeira, lá já deve ter uns 3 ou 4 anos o negócio do BNDES, né, Kovac? Uns 3 anos, 5. Lá atrás, a gente iniciou uma negociação com o BNDES para liberação de um recurso para que as escolas, né, as instituições de ensino superior, pudessem usufruir desse recurso para investir na qualidade da escola. E, naquela época, o então ministro Haddad resolveu entrar no meio da questão e fez um protocolo de compromisso entre MEC e BNDES que esses processos tinham obrigatoriamente de passar pelo Ministério da Educação. E aí a escola tinha que ter CPC 3 e IGC 3, está oferecendo FIES, ProUni, 50% dos cursos já reconhecido. Ele colocou alguns parâmetros que não era possível de cumprir, né? E, nesse processo, nenhuma instituição aderiu ao programa. O BNDES disponibilizou a verba, mas nenhuma instituição não aderiu ao programa. R$1 bilhão. Quando o Messias assumiu lá, ele fez essa proposta para a gente retomar essa negociação com o BNDES, a fim que o MEC pudesse minimizar essas questões, né? Ou seja, o BNDES ia verificar mais a parte financeira mesmo, condições de pagamento, do que essas questões mais voltadas para o acadêmico. E a gente fez algumas reuniões com o BNDES, fizemos umas 5, né, Rodrigo? Adalberto também estava presente nas reuniões. A gente está tentando alinhar isso com o BNDES ainda e estamos ajustando questão de taxa, como vai ser liberado isso, como não vai ser. A gente chegou até a cogitar a questão das escolas poder dar como garantia os títulos do FIES para poder diminuir o juro. Enfim, a gente está caminhando nessa questão aí, já fizemos algumas reuniões, vamos ver se sai. Por último, agora, a BMS sentou à mesa junto com o Santander. O Santander tem um programa muito interessante de universidades e o Santander está disposto, hoje eu falei com o Fábio, que é o responsável pela essa área de educação do Santander, e o Santander está disposto a fazer uma parceria com a BMS para a gente dar suporte, né, dentro do possível para a sustentabilidade dessas pequenas e médias instituições. A gente iniciou uma conversa, tivemos uma reunião, vamos estreitar isso aí junto com o Santander. Ele estaria presente aqui hoje, mas por um motivo de agenda lá ele não pôde vir, ele mora em São Paulo, e pediu que eu transmitisse esse recado, né? Que o Santander está disposto sim a dar as mãos à BMS e a gente alavancar mais esse projeto aí juntos. A gente tem discutido muito lá no Ministério da Educação também a questão da regulação, porque existe a avaliação e dessa avaliação a SERES faz o processo regulatório em cima lá do resultado da avaliação. E a gente tem dito muito lá, e o secretário Messias concorda com essa situação também, mas precisamos de achar o caminho, né, da gente trabalhar isso, que o processo de avaliação não pode ser punitivo. Ele tem que ser um processo de construção da qualidade. E hoje o que o Ministério da Educação está fazendo é punir as instituições, sobretudo as pequenas e médias, né? Porque muitas vezes não consegue atingir CPC, IGC satisfatória, etc. Então, quando ele corta vaga, suspende vestibular, ele está punindo a instituição e não está oferecendo caminhos para melhorar a qualidade. Então, a gente não está pedindo uma avaliação diferente para as pequenas e médias, não é isso. A gente está pedindo que o processo de avaliação seja de construção e não punitivo. A gente precisa estudar isso aí para alinhar melhor. E, por último, dentro das ações que a gente já está desenvolvendo, né, acerca do projeto, nós tivemos, na semana passada, uma reunião com a Rede Globo. E nós tentamos sensibilizar a Rede Globo da importância das pequenas e médias instituições que estão aí pelo Brasil afora, né? E a importância do papel social que elas têm no país e o desenvolvimento regional da onde elas estão situadas. E estamos conversando com a Rede Globo, parece que teve assim, uma sensibilidade por parte deles, eles já pediu para a gente mais alguns detalhes, mais algumas informações, e parece que a ideia é a gente fazer uma série, apresentar uma série, não sei ainda se vai apresentar e qual canal, mas mostrando a realidade dessas escolas, que apesar de todas essas dificuldades que a gente conhece, ainda sobrevivem, né, e fazem uma diferença muito grande na região em que atua, no desenvolvimento econômico, desenvolvimento do país, na inclusão social dos alunos. Enfim, queria finalizar dizendo que a BMS tem um Fale Conosco. E a gente tem recebido muitas dúvidas de associado no que diz respeito à parte da legislação, né? Sobretudo legislação. E esse canal está aberto para vocês, né? A gente tem uma assessoria jurídica que responde diariamente todas as consultas que chegam pelo Fale Conosco. Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, sobretudo sobre a legislação, é só entrar na página da BMS, tem lá o Fale Conosco, mande a dúvida, a assessoria jurídica vai responder e a gente encaminha de volta. Esse canal é para vocês. E nós queremos ter uma proximidade maior com vocês, né? Às vezes a gente sente que é um pouquinho mais distante. Não sei se é por conta do deslocamento. A gente está em Brasília, vocês nas diversas regiões. Mas a gente queria estreitar mais. A BMS quer estreitar mais, até para entender melhor como é que é a luta aí do dia a dia, como que é esse processo, né? É, muito obrigado, então. E estamos à disposição aí para auxiliá-los no que for necessário.
É, antes de passar a palavra, então, para o doutor Adalberto, eu só queria fazer uma consideração sobre a questão da avaliação, que a gente insiste muito, realmente, na questão do IGC e do CPC, porque, como professores, nós não entendemos a avaliação como uma questão de punição, né? Como nós, com os nossos alunos, nós entendemos que a avaliação é para o crescimento, para a elevação dele como ser humano e como cidadão, como um bom profissional que a gente busca formar. Então, quando a gente verifica que o IGC e o CPC tornaram-se base regulatória e para diversas questões que acabam punindo a instituição no seu crescimento, inclusive essa do BNDES que o Solon falou, nós entendemos isso como uma ação punitiva para uma avaliação já com indicadores que com os quais nós não concordamos, já discutimos isso intensamente, né? E, principalmente, quando a gente verifica que, no segmento público, quando ele tem uma avaliação baixa, a instituição recebe, então, mais recursos para que possa sair daquela situação que lhe levou a uma avaliação menos significativa. Ao contrário, acontece com o segmento privado. Os recursos que eles podem buscar no BNDES foram, digamos assim, foram privados de usar esses recursos em função de uma avaliação negativa. Então, são dois pesos e duas medidas diferentes para um mesmo segmento, que é o da educação. Eu insisto em dizer que nós temos que parar no Brasil de dizer que nós temos dois tipos de educação, educação pública e educação privada. Nós temos uma educação, a educação brasileira, e é nesse sentido que nós temos que seguir.